A retrospectiva de hoje, vamos falar da Liga Uruçanguense de Desporto, através, né, dos eventos, dos campeonatos que são realizados. Mais um ano está terminando, né? E conosco está o presidente da LUD, o Geraldo de Souza. Tudo bem, Geraldo? Bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da Marconi.
Tem algum campeonato em andamento ou todos já estão encerrados?
Ainda temos campeonato em andamento. Uhum. Esse ano atrasou um pouco devido ao mau tempo, né? Chuva. Uhum. É a nossa competição de categoria de base, né? Uhum. O futebol de campo e o futsal. Hoje ainda em Estação Cocal e Morro da Fumaça nós teremos ainda as finais do futsal. Nós temos 8 jogos hoje, 4 em Estação Cocal e 4 em Morro da Fumaça, né? Uhum. Então hoje vai ser as finais do futsal, tanto na série prata como na série ouro. Então, uhum, as escolinhas de toda a região, né? Uhum. Então chegaram na sexta final, então essa final vai ser hoje. E amanhã pela manhã, lá no Insara, nós temos as finais também do futebol de campo.
Então termina nesse fim de semana?
Esse fim de semana termina duas competições. Uhum. E ainda ficou uma para trás. Ficou uma para trás, que a gente começou mais tarde, que é a Copa GS. É a Copa GS Eventos que a gente criou esse ano, né? Uhum. No futebol de campo também. No sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16. Uhum. Na real, o sub-16, a final vai ser domingo pela manhã. Uhum. Né? A final do sub-16, como teve poucas equipes, então já vai terminar mais cedo, né? Uhum. E a categoria sub-17, que é o futebol de campo também, sub-17, que esse ano tivemos 15 equipes, né, da região, uhum, vai ter a final agora no próximo domingo, às 15 horas, lá em Cocal, no estádio Valmor Mário Golo, uhum, entre Rui Barbosa e Clube Atlético de Vila. Então é o clássico aqui da
Morro da Fumaça e Uruçanga, né?
Isso, então vai ser às 15 horas em Cocal.
Em Cocal. Ô, Geraldo, entre os vários eventos que a LUD realiza, além da categoria adulto e tal, mas também tem boa parte com a base, né? Com várias idades de enfim, tem vários, né?
Isso, nós já iniciamos a competição já em março, né? Uhum. A gente inicia essa competição, onde nós temos, esse ano tivemos 22 escolinhas só no futsal, desde, uhum, o sub-8 até o sub-16, no futsal. E no futebol de campo, nós tivemos três campeonatos. Nós temos dividido o campeonato de rendimento, que é o sub-11, 13 e 15, que é das escolinhas particulares, uhum, né? E nós temos outra competição, as escolinhas de rendimento deu 16 equipes esse ano.
16 equipes?
16 escolinhas, com, uhum, cada um com sub-11, 13 e 15. Uhum. Então 16 vezes 3 já dá, né?
Sim, sim.
E mais uma outra competição na parte social, que é a Copa Lumasa. Esse ano criamos a Copa Lumasa, que tivemos 18 escolinhas da região toda também, uhum, que é poder público, né? Aqueles que fazem parte, que treinam as crianças no social, né? Uhum. Então, essa é outra parte. E daí criamos aí a Copa GS Eventos, que iniciou mais no final do ano ali, foi no final de outubro que nós iniciamos, então está em andamento ainda, vai terminar lá para dia 20 de dezembro ainda.
Dezembro também.
É isso.
Bom, então, eu ia te perguntar como foi o ano, mas na verdade tenho que colocar como está sendo, porque tem as competições que estão mais, essas que já encerraram, que avaliação dá para fazer, Geraldo? Foi um ano mais tranquilo, foi diferente do ano passado, em termos dos resultados, de participações, como é que tu avalia esse ano 2025 para a LUD?
Esse ano, assim, foi um ano bem trabalhoso, uhum, né? Cansativo, né? Mas é satisfação, assim, né? A gente trabalhar com isso, a gente gosta de uhum, dessa, trabalhar com esporte. Nós temos uma equipe boa na LUD hoje, né? A gente tá com o Rodrigo, meu braço direito lá na liga, trabalhando, fazendo a parte burocrática também, fazendo, uhum, a parte de súmulas e tudo. Nós temos o Gabriel Quirino, nós temos o Alexandre. Nós temos um pessoal que está na luta e está trabalhando conosco e está, né, e a liga está cada vez crescendo mais, né? Cada, uhum, vez as equipes procurando mais a LUD para entrar nas competições. Tem equipes novas que já vieram, né, correr atrás para o próximo ano já entrar nas competições. Uhum. Então isso é muito gratificante para a gente, né? A gente sabendo que o trabalho está sendo bem feito, né? Uhum. Então, assim, ó, esse ano está um pouco mais cansativo devido a prolongar as competições, porque os outros anos, em final de novembro, já tinha terminado tudo, né? Esse ano já partiu para dezembro, né?
Para dezembro.
Então, mas tá indo bem, hoje vai ter essas finais lá ali em Estação Cocal e Morro da Fumaça, amanhã tem mais outras finais e domingo termina, uhum, né, e tem mais uma competição para trás. Então, mas está muito bom mesmo, foi muito legal. Além dessas categorias de base, que é nosso forte, né, o carro-chefe, uhum, piloto da LUD, nós temos o Campeonato Regional de Campo de Adulto, né, que a gente faz também, fez esse ano com 8 equipes, que é o Campeonato Federado, que é vinculado à Federação Catarinense. Né? Uhum. Então, tivemos esse ano a equipe de Forquilinha, o campeão, o RBN de Braço Norte ficou vice-campeão. É um campeonato que pega toda a região. A gente trabalha desde as categorias menores, ali do sub-8 até o sub-16, até o 40, na verdade, né? Esse ano também fizemos o futsal 40 também. E pega toda a região, né? Desde de Garopaba até Passo de Torres. Né? Então, é toda a região, uhum, trabalha conosco aí, ali que tá crescendo cada vez mais. Uhum.
Esse é um detalhe que eu queria falar um pouquinho mais. Claro, né? Muita gente já conhece de tanto tempo, mas para alguns, assim, quando fala da Liga Uruçanguense, as pessoas automaticamente... Ah, Uruçanga. Não, é verdade. Só que já há algum tempo a organização abrange, poxa, várias cidades, né, Geraldo?
Isso. Meu primeiro mandato ali foi em 2007, né? Eu peguei a Liga em 2007. Então, naquela época, praticamente era só Uruçanga mesmo.
Era Uruçanga, é verdade.
Mesmo, né? Então, assim, a gente foi criando essa competição de base e fomos abrangendo mais os municípios, né? Uhum. E a Liga cada vez foi crescendo mais. Hoje a Liga está envolvida em todo o município. A gente tivemos uma reunião lá com os presidentes de ligas lá na federação semana passada, estivemos lá, né? Uhum. E o pessoal a liga está muito, muito conhecida mesmo no estado, né? Uhum. Então, assim, a competição de base da liga, da LUD, é a maior do estado. Tá? Não tem liga que faça um campeonato como a Liga Uruçanguense está fazendo. Uhum. Então, está assim, tá bem, né, bem reconhecido em todo o estado, a LUD, no caso, né?
Uhum, claro. Ô, Geraldo, trabalhar com esporte, ao mesmo tempo que é muito bom, né? Mas trabalhar com esporte mexe com a emoção das pessoas, né? Das organizações. A gente vê muito isso aqui no futsal, no adulto, mais vezes. Até na base, quando tem um pai, assim, mais emocionado, né? Tem esse tipo de... Claro, né? Que isso deve ser a minoria, provavelmente. Mas tem esse tipo de problema, não? Porque a LUD tem que organizar. Daqui a pouco um time reclama do horário, outro da quadra, outro da arbitragem, né? Essa coisa toda. Mas isso faz parte do jogo, né?
Isso faz parte, mas tem muito. Tem muito disso. Principalmente em ginásio, né? As categorias de base, os pais acham que os filhos já são... Né?
São craques.
E também já houve expulsão de pais dentro do ginásio.
Olha
pra fora.
Que é um péssimo exemplo, né?
Péssimo exemplo. Isso a gente sempre fala. E a gente vai colocar... O regulamento já está isso, né? Que tem que ter um bom exemplo.
Claro,
pai, né?
Postura, né?
Isso. E para o próximo ano a gente está tentando... A gente vai fazer tipo umas faixas para colocar no ginásio, né? Dando uma... Para os pais também, né? Ficar consciente que
orientando
os
já, né?
Os pais têm que estar ali para torcer pelos filhos, não... Não de fazer...
Claro.
Né? Mau exemplo lá, né? Uhum. Aí os pais, às vezes, são expulsos do ginásio pela arbitragem, porque falam muitos palavrões. Aí os filhos lá na quadra começam a chorar, né? Tem criança pequena, de 8 anos. Principalmente de 8, 9, 10 anos. Ali é o pior que tem ali pelos pais, né?
Pelos pais. Olha só que coisa, não?
Os professores tentam, os próprios professores, né, reclamam muito, né, com os pais. Uhum. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer uma competição com um ginásio fechado, né?
Ginásio fechado, sem os pais poderem participar. Que coisa, a gente está rindo aqui, mas o assunto é muito sério, né?
É muito sério.
Poxa vida, os senhores pais que devem ter a postura, a gente precisa ter, realmente, na verdade, quando se obriga a colocar no regulamento, né? Sim. Já é algo assim que, e esse é outro detalhe, que muitas vezes eu ouço também, poxa, mas está no regulamento isso? Se está no regulamento, porque foi obrigado a colocar, né, Geraldo?
Isso.
Não teve jeito, né?
E não é só aqui, tá? Não é na região, que é em toda a região. Tá?
Região.
A gente tivemos uma reunião com os presidentes de ligas, em toda a região, essas situações, tá? Uhum. Até teve agora, recentemente, lá em São Paulo, né? Teve no futebol de campo lá. Foi, o estádio foi fechado para os pais não poder participar.
Então
é em todo o Brasil, na verdade.
Isso é bem antigo, né? Que o pai acha que o filho é craque, né? Que não tem jeito, né?
Bem assim, é.
Ou quando ele é dispensado em uma escolinha. Eu lembro que tinha alguns casos no Criciúma, né? O pessoal tentava dizer, olha, não tem jeito, né? Mas fazer o quê? Mas o pai não aceitava, né?
Aceitava,
isso. É difícil isso. 2026 começa quando para a LUD, Geraldo?
Já começamos em fevereiro.
Fevereiro.
Dia 20 de fevereiro já começa o nosso campeonato de suíço, que é o campeonato da quaresma, né?
Uhum.
Campeonato da quaresma, onde envolve esse ano, a gente, esse ano não, ano que vem, né?
Ano 2026, que vem.
A gente está com a ideia de criar a Série B da quaresma também.
Cresceu bastante,
cresceu,
né?
Cresceu bastante, nós estamos com 15 equipes, com 15 equipes já não tem, já tem mais equipes querendo entrar, então a gente vai, as novas equipes, a gente vai criar uma Série B da quaresma, onde vai subir dois e desce dois.
Sobe dois e desce dois.
É isso, porque a gente está com a ideia, já teve já dois anos seguidos com 15 equipes, né? Então a gente vai fechar essas 15 equipes e equipes novas que quiserem entrar, então entra na Série B, né?
Uhum. Ano que vem pode ter uma competição nova, porque esse ano teve esta GS, não teve?
Copa GS.
GS. Essa foi novidade, né?
Foi novidade.
Pode ter ano que vem de novo ou não?
Pode ter, não. Vai ter.
Vai ter.
Vai ter. Vai ter. As equipes. Esse ano a gente não abriu, não divulgou para essa competição.
Tá.
Sem divulgar já deu 12 equipes. Uhum. 12 escolinhas, né? Então a gente vai divulgar, vai começar um pouco mais cedo. A gente vai, já tá, o calendário já está sendo preparado. Uhum. E não criou o calendário certinho pelas datas, mas a gente está criando o calendário. E para iniciar um pouco mais cedo, a gente vai iniciar as outras competições mais cedo, porque esse ano a gente sempre costuma iniciar as competições de base logo após a Páscoa, né?
A Páscoa.
É, até a Páscoa nós temos esses torneios de ano suíço, torneio de base, temos o adulto, tudo lá. Uhum. Então depois a gente começa a categoria de base, depois da Páscoa. Então a Páscoa esse ano é um pouco mais cedo, ano que vem no caso, né? Mais cedo. Uhum. Então a gente vai iniciar as competições mais cedo. E a gente vai criar uma tabela para não dar tanto jogo, né? Jogos, uhum. Né? Para daí terminar uma, ou tiver terminando uma, começar outra, né? Então, mas vai ter calendário o ano todo.
O ano todo.
O ano todo.
Poxa vida, tem que. Eu imagino que é um quebra-cabeça montar esse calendário aí para a temporada toda, né?
É, um quebra-cabeça, nós temos muitas competições. Uhum. E assim, ó, e com arbitragem, né? A gente trabalha com arbitragem. Com
arbitragem.
A gente estava vendo ali, nós temos mais de 60 árbitros envolvidos nessas competições.
Uhum.
E tem semanas que a gente trabalha em cima assim, ó, uma semana é o futebol de campo particular, outra semana social, outra semana futsal, né? A gente
Vai dividindo ali.
E os jogos é nos sábados pela manhã. Uhum. Só que tem semanas que às vezes dependendo do tempo, mau tempo, a gente cancela, porque não tem como fazer jogos com criança no tempo, né, com campo alagado. Então a gente transfere. E às vezes dá certo que tem que fazer tudo num dia só, né? Daí aí haja árbitro, né?
Tem que ter árbitro.
Os jogos é em todos os municípios, né? Então não é só, não envolve só num município só, né?
Uhum.
A gente envolve assim num município só as finais, né? Mas durante a competição é em vários municípios, né? Em vários campos.
Falando em arbitragem, ô Geraldo, como é que foi o ano? Porque reclamar de arbitragem faz parte, aquela história que a gente conversava agora há pouco, né? Emoção e tal. Mas, infelizmente, tem alguns casos, a gente vê de vez em quando, em competições de praia e tal, que exageram, né? Que vai até para, se não quase, chega a agressão. Sim. Mesmo, né? Teve algum registro esse ano? Não?
Olha, felizmente não teve.
Que bom.
Na nossa liga aqui, a gente vê em outros campeonatos por aí, em outras ligas, né? Que já houve muito, né, tipo de agressão. Uhum. Com nós aqui, na verdade, nossa comissão disciplinar não trabalhou esse ano.
Que bom, que
não
bom.
Não trabalhou. Claro, tem algumas coisas que é punido, algum jogador, né?
Sim,
é,
sim.
Fato isolado, né?
Uhum.
Aí a punição com dois, três jogos, assim, mas é tudo dentro do normal que acontece. Mas, uhum, assim, matéria de brigas, de alguma coisa mais, né? Não teve, não. Não teve. A comissão disciplinar esse ano não trabalhou.
Não trabalhou. Não trabalhou. Que bom, né? É bom sinal, né?
Bom sinal.
Bom sinal.
É que a gente também tenta antecipar o que pode acontecer, né? Então, uhum, a gente sempre tá, tem o diálogo, sempre conversa com as equipes, a gente está sempre conversando com as, uhum, equipes, e a gente coloca o regulamento bem feito também, né? A gente coloca, se eles sabem que se acontecer alguma coisa, a equipe é punida, é eliminada, uhum, da competição. Então, todo mundo já está ciente, a gente faz uma reunião antes de começar o campeonato e todo mundo está ciente. A gente vai conversando com... Claro, a gente se incomoda muito, né? Durante a competição a gente se incomoda porque a gente tem que estar ali direto, né?
Sim.
Tanto com a arbitragem. A equipe que perde sempre reclama da arbitragem, vai reclamar, né? A gente vai conversando, né? A gente vai explicando a situação e... Para que no Brasil inteiro, né? Pouca
reclamação. É geral, né? É geral. Então, mas é por isso que eu digo, reclamar e dentro de uma certa normalidade, tudo bem. O pior é quando tem esses casos de agressão, que a gente vê em alguns lugares, né?
Isso, isso.
Que bom que não teve aqui,
não,
né?
Não teve... Então, é legal assim, essa competição, é legal, a gente gosta de trabalhar com esporte, ainda mais, uhum, com criança, né? às vezes, devido ao meu serviço, meu trabalho também, que a gente tem, eu tenho, né, um restaurante,
sim,
um campo lá, às vezes não consigo acompanhar todos os jogos, né? Mas quando a gente vai acompanhar, a gente até se emociona com essas crianças jogando, uhum, brincando, os pais gritando, os professores gritando. Então é muito, muito legal, muito gratificante mesmo, né?
Esses campeonatos da base começam no sub? Qual é o...
Nós temos no futebol de campo, a gente começa com o sub-11, né?
Sub-11.
Agora nós criamos a Copa GS, que é o sub-10 aí.
Esse
é
sub-10.
Sub-10.
Então tem sub-10, sub-11, tem mais...
Isso. A nossa competição, que já temos há mais de 10 anos, é ímpar, no caso. É sub-11, 13, 15 e 17.
E 17.
E agora criamos o par, que é o 10, o 12, o 14 e o 16.
Então, quer dizer, começa com o 10 e vai até o 17.
Até o 17.
Uhum.
10, 17. E isso no futebol de campo, né? No futsal, começa com 8, sub-8.
Começa com 8.
Daí é par também, daí é 8, 10, 12, 14, 16.
E vai do 8 ao 16. 8
ao 16.
Poxa, é uma criançada jogando bola,
criançada,
né? Criançada. Os 8 ali, né? Porque no futebol profissional, até eu tô percebendo que estão diminuindo o sub-20 de... estão mais de olho no sub-17 do que no... Porque no sub-17, se o cara realmente joga... Desculpe, é modo de falar, né? Se o jogador realmente joga bola, no sub-17 já dá pra ver bastante, né?
Sim, sim.
Que tem intenção, claro, de seguir, né?
Sim. E esse ano nós criamos também no nosso regional de adulto ali, nós criamos sub-18 também, né?
Sub-18 também.
Pra acompanhar o... Acompanhar o livre, né?
Uhum.
E ali tu acha, vai ter durante a competição, tu vai conseguir vendo, né, do sub-18, que já vai pro livre, né?
Ah, então, o 18 pode ir pro livre, né?
Pro livre, então,
pode ir pro livre.
Já é um segmento ali, né?
Um segmento, é. O clube tá com... No profissional eles usam muito isso, né? Ah, tá com dificuldade de contratar, puxa o...
Isso.
Puxa no
sub-18. E aconteceu, tá? Aconteceu o titular levar o do sub-18 pra cima.
Levar.
É.
Não tem problema, né? Muito pelo contrário, 18 aí também para isso, né?
No regulamento a gente já coloca, permite, né? Pelo menos 5 do sub-18.
5 pode ir.
Pode subir para o time, mesmo jogando no primeiro jogo ali, pode jogar o segundo.
Pode jogar também. E até, de alguma maneira, é uma motivação para a própria garotada do 18, né?
Bem assim mesmo.
A expectativa de subir, né?
Isso, isso.
Bom, então quer dizer, temos ainda alguns campeonatos pela frente, ainda desse 2025. E 2026 começando já em fevereiro.
Começando em fevereiro com o campeonato da Quaresma, né? Daí depois nós temos ali a Supercopa da categoria de base, que a gente cria, né? É o campeão de cada categoria do Sub-11, 13 e 15, da Copa Unesc, que é o particular, contra os campeões da Taça Lumasa, que é o social. Então, os campeões ali, antes de começar toda a competição, a gente faz a Supercopa.
A Supercopa.
Supercopa.
Eles se enfrentam.
Eles se enfrentam os dois campeões de cada competição, se enfrentam antes de começar a competição no ano seguinte.
Uhum.
Então, ali é muito legal, o pessoal gostaram muito dessa ideia, né? A gente criou essa ideia, os campeões das duas competições. Agora criamos a terceira competição, né? Agora vamos ver como é que vão fazer. Mas está tudo dentro
essa essa terceira, como é que...
Essa terceira, no caso, é a categoria par, mas
daí
é separado,
categoria par.
Seria a Copa GS, né?